Ah, só um minutinho, estou só ligando os equipamentos. Solicito a vereadora Ana Lúcia que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia,
Machado. Ana Lúcia Rodrigues Prado, presente. Carlos Antônio de Brito Machado.
Presente.
Cláudio Coelho Pereira. Josney de Andrade. Douglas Vieira Rodrigues Tosta. Juliano Souza Rodrigues. Jander Patrocínio. Leonardo Rodrigues da Silva Neto. Levi de Almeida Siqueira.
Presente.
Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha. Luiz Antônio de Oliveira. Paulo Sérgio Oliveira do Vale.
Presente.
Sebastião Joaquim Vieira.
Presente.
Vanderlei Inácio. O Arley Ferreira de Moraes. O Wellington Rezende da Silva. Wesley Marcos Lucas de Mendonça.
Presente. Invocando a proteção de Deus em nome do povo araguarino, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 11 de julho de 2020. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do edital de convocação publicado na edição de número 232 do Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo Municipal, bem como as correspondências e a ata da sessão.
O presidente da Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, considerando que o prefeito municipal, por meio do ofício 917/2020, solicitou a convocação extraordinária da Câmara Municipal para leitura e apreciação dos projetos de lei da nossa iniciativa, encaminhados através do ofício número 096, de 6 de julho de 2020, identificados pelas emendas, estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial sobre o nariz e a boca para circulação em espaços públicos e privados, acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes coletivos públicos e privados, de passageiros, por aplicativo ou táxi, em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, em templos religiosos, e estabelece obrigatoriedade dos indivíduos realizarem teste para identificação do COVID-19, assim como a fixação de multa pecuniária nas hipóteses de descumprimento das situações anteriores, bem como em caso de aglomeração em desconformidade com o parágrafo único do artigo 5º do Decreto Municipal número 100, de 17 de junho de 2020, dando outras providências. Referendo à doação de insumos, medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, com datas de validades próximas ao vencimento, à Organização Social Missão Sal da Terra e à Santa Casa de Misericórdia de Araguari, conforme específica e dá outras providências. E em observação ao dispositivo do artigo 96, inciso 1º do Regimento Interno, resolve marcar a sessão extraordinária para o dia 11 de julho de 2020, sábado, às 9 horas, na Casa da Cultura Abdala Mameri, situado na Rua Coronel José Ferreira Alves, número 1098, para leitura dos supracitados projeto de lei. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, em 7 de julho de 2020. Ofícios enviados pelo prefeito. Números 819, 838, 839, 846, 855, 889, 891, 914, de 2020, em resposta aos requerimentos. Números 2402, de 2019, 728, 733, 732... 799, da vereadora Ana Lúcia Rodrigues Prado. Número 825, 826, em resposta ao requerimento do vereador Carlos Antônio de Brito Machado. Número 861, 863, de 2020, em resposta ao requerimento do vereador Cláudio Coelho Pereira. Números 818, 885, 886, 905, 903, em resposta aos requerimentos do vereador Josney de Andrade. Números 845, 894, em resposta aos requerimentos do vereador Douglas Vieira Rodrigues Tostas. Números 833, 883, 893, 904, 906, 909, 911, de 2020, em resposta ao requerimento do vereador Juliano de Souza Rodrigues. Números 829, 830, 831, 872, 880, 881, de 2020, em resposta ao requerimento, aos requerimentos do vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto. Números 841, 879, de 2020, em resposta aos requerimentos do vereador Levi de Almeida Siqueira. Números 837, 853, 864, 865, 875, 882, 902, 903, de 2020, em resposta ao requerimento do vereador Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha. Números 821, 873, 910, 912, de 2020, em resposta ao requerimento do vereador Paulo Sérgio Oliveira do Vale. Números 820, 824, 834, 862, 866, 874, 900, em respostas aos requerimentos do vereador Sebastião Joaquim Vieira. Números 828, 835, 849, 850, 890, 2020, em resposta aos requerimentos do vereador Warley Ferreira de Moraes. Números 870, de 2020, em resposta ao requerimento do vereador Wellington Rezende da Silva. Números 854, 857, 859, 895, 897, em resposta aos requerimentos do vereador Wesley Marcos Lucas de Mendonça. Números 827, 832, 840, 848, 867, 907, 908, 915, de 2020, em resposta aos requerimentos subscritos por diversos vereadores. Números 822, 844, 887, encaminhando os saldos bancários referentes ao período de 22 e 26, 29 e 30 de julho e de 1º a 3 de julho do corrente. Número 823 de 2020, encaminhando retificação ao ofício número 502 de 2020, 27 de abril de 2020. Correspondências recebidas. Ofício número 1287 de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde de Araguari em resposta ao requerimento número 424 de 2020. Ofício número 04 de 2020 do Departamento Penitenciário de Minas Gerais em resposta ao requerimento número 811 de 2020. Ofício número 996 de 2020. Solicita retirado do projeto de lei que menciona. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência devolução do projeto de lei a seguir, identificado para reanálise da matéria, tendo em vista a decisão em sede liminar da ação declaratória de inconstitucionalidade número 1000.20.4592.46-3/000, que determinou a imediata suspensão da eficácia das decisões que afastaram a aplicabilidade da deliberação número 17/2020 da Lei Estadual número 13.317/99, aos municípios as quais devem prevalecer sobre normas municipais menos restritas. Estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara da proteção facial sobre o nariz e a boca para circulação em espaço público e privado, acessíveis ao público, em vias públicas e em transporte coletivo público e privado de passageiros por aplicativo ou táxi, em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e em templos religiosos. Estabelece a obrigatoriedade dos indivíduos realizarem teste para identificação do COVID-19, assim como a fixação de multa pecuária nas hipóteses de descumprimento das situações anteriores, bem como em caso de aglomeração em desconformidade com o parágrafo único do artigo 5º do Decreto Municipal número 100, de 17 de junho de 2020, dando outras providências. Sem mais, para o momento, formulados protestos de estima e consideração à pessoa de Vossa Excelência e demais vereadores.
Informo ao plenário que a resolução de número 094, de 29 de junho, do corrente, foi publicada na edição de número 231 do Diário Oficial Eletrônico do município. Peço à primeira secretária, vereadora Ana Lúcia, que faça a segunda
palavra,
chamada.
Palavra, presidente.
Sim? Palavra franqueada ao vereador Tiãozinho.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos que estão nos assistindo através da TV Câmara, Facebook, vereador Tchãozinho, senhora vereadora, senhores vereadores. Presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui, na manhã de hoje, ontem o nosso prefeito, ele usou a rede social para prestar contas dos recursos que vieram oriundos do governo federal e também de emendas de deputados, né, para o combate ao Covid-19 em nossa cidade. Só que eu gostaria que o povo entendesse que não generalizasse, porque eu, vereador Tchãozinho, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aqui estão fazendo a sua parte. Eu estou aqui para fiscalizar. Então, eu vim aqui na manhã de hoje para receber junto aos senhores, ao senhor presidente, né, esses projetos, mas também para questionar, né, o senhor prefeito nos números apresentados por ele ontem. Ontem o prefeito apresentou aí, através da mídia social, que Araguari recebeu através de deputados e do governo federal, na ordem de mais ou menos 6 milhões e 900 mil, vou arredondar, só para o Covid. O Fundo Nacional de Saúde, segundo o prefeito, apresentou aí na ordem de 4 milhões e 912 mil, menos de 2 milhões de emendas de deputados estaduais e federais. Tudo bem, aí dá, né, menos aí de 7 milhões. Tá. Aí eu recebo no meu gabinete, todos os vereadores receberam em seus gabinetes, está aqui, ó, os documentos, está aqui a prova, que o deputado federal de Araguari, Zé Vitor, protocolou em nossos gabinetes aí, só para o Covid, 3 milhões e quase 200 mil reais. Aí, isso é só para o Covid. 1 milhão e 85 para o hospital de campanha, 4 milhões e 17 mil, que foi oriundo do Ministério Público Federal do Trabalho para... deixa eu ler aqui, só para os testes rápidos, né, que foi revertido em testes rápidos, 200 mil direto para o Covid, para alta e média complexibilidade, mais 400 mil, então isso aí está dando mais ou menos 3 milhões e 200 mil. Beleza. Aí o deputado da cidade diz que mandou só para as UBS aqui da cidade, 355 mil para manutenção dessas unidades básicas de saúde, mais 191 mil para Santa Casa, mais 230 mil para Santa Casa, mais 245 mil para Santa Casa, isso dá 9 milhões, 900 e quase mais 1 milhão. Então, eu pergunto, prefeito, cadê esse dinheiro? Vamos tirar o da UBS e os da Santa Casa que o deputado Zé Vitor apresentou. Vamos falar do que foi protocolado aqui na Câmara pelo deputado, através de seus assessores, na ordem de 3 milhões e 200 ou mais mil para o Covid. Foi roubado esse dinheiro? Aí sai aí na mídia aí que Câmara não fiscaliza. A Câmara, cadê o dinheiro? Peraí, Machado, só um minuto. A Câmara não dá resposta. Eu estou aqui para dar resposta, eu quero resposta. Presidente, eu gostaria de outra sessão extraordinária para a gente dar resposta para o povo. Porque se a maioria aqui não quer trabalhar, eu estou aqui para trabalhar. Se tiver que abrir uma CPI, uma CPI... Eu estou aqui para isso, porque o prefeito veio a público ontem Ele declarou a público, ele prestou conta de 6 milhões. O deputado está falando que mandou, além desses 6, mais quase 4. Cadê esse dinheiro? Aí a culpa é da Câmara. Eu não sou só o tiozinho vereador, não. Nós somos mais 17, mais 16, tiozinho mais 16. Eu quero prestação de conta desse dinheiro. Que a gente convoque o prefeito, convoque o deputado, convoque quem quer que seja para vir aqui, ou que a gente abra uma CLI, para saber cadê esse dinheiro. Porque senão, a culpa fica aqui na Câmara.
Tchauzinho, aparte, sim.
Só um minuto, Machado. A culpa é nossa. E eu não sou omisso. Eu estou aqui para fiscalizar. Eu não sou bobo e não vou deixar o povo ser feito de bobo, de palhaço. Para que o deputado mandou isso aqui? É mentira do senhor, deputado. Ou o senhor é um mentiroso, prefeito? Quem está mentindo? Eu não vou ficar de mentiroso. Só que eu sozinho, eu não faço nada. Eu preciso da Câmara. Aí vem ataques da CDL. O meio de semana inteiro. Cadê o hospital de campanha? Está lá o hospital. Mas só deixaram a Câmara participar depois que a vaca foi para o brejo. Depois que a Santa Casa estava lotada. A notícia que a gente tinha era que estava tudo tranquilo. Estava tudo sob os conformes. Aí depois que começou a morrer gente, depois que não tinha onde colocar gente, que a UPA ficou com os corredores lotados, é que eu viro a Câmara. Aí a Câmara teve participação, principalmente o senhor, presidente, de outros vereadores aqui, e eu me incluo no meio, é que aqui o hospital foi para frente. E outra coisa, tinha um representante da Câmara lá que nenhuma vez falou aqui na Câmara o que estava acontecendo e não está aqui hoje. Senão eu falaria na cara dele. E o vereador Maravilha? Que estava nos representando lá. Então, presidente, que a gente não pare só com essa extraordinária, não. Lá em Uberlândia, está tramitando um projeto de lei que está dividindo a responsabilidade não só com o comércio, mas com o chefe do Poder Executivo de Uberlândia de fazer fechamento das fronteiras, de fazer teste nas filas de banco, nas filas de loteria. E eu quero apresentar esse projeto de lei aqui na Câmara, que já foi aprovado lá em Juiz de Fora, mas lá em Uberlândia, senhor presidente do CDL, senhor Pedro, senhor Adelino, que atirou contra a Câmara a semana passada, lá em Uberlândia, lá em Juiz de Fora, a CDL apoiou o Poder Legislativo. E eu estou chamando vocês para apoiar também esse projeto que eu vou apresentar aqui, para vocês apoiarem o Poder Legislativo. Tanto que o senhor Pedro está indo em Uberlândia reunir com o senhor Cícero, presidente da CDL de Uberlândia, para discutir o mesmo projeto que eu quero apresentar aqui em Araguari, que está tramitando lá em Uberlândia, porque lá em Uberlândia não tem politicagem na CDL. Agora aqui em Araguari, querem tirar pedra na Câmara, mas não querem apoiar o Poder Legislativo. Quero ver se da mesma forma que estão apoiando o vereador Tiago lá em Uberlândia e a Câmara Municipal de Uberlândia, se vocês da CDL de Araguari, que eu sentei com o senhor ontem, Adelino, que eu conversei com o senhor Pedro, conversei com o Troia Richard, outro empresário de nossa cidade, se vocês vão nos apoiar aqui em Araguari. Porque aqui em Araguari querem só fazer politicagem. É empresário querendo ser candidato a prefeito, a vereador, querendo fazer manifestação, é CDL querendo participar de política, querendo ser político, jogando a responsabilidade no poder legislativo e no poder executivo. Mas vocês querem o nosso lugar. Vocês não querem o bem do povo. Essa é a verdade. E eu quero, presidente, pedir aqui uma extraordinária, ou para convocar o prefeito, para convocar o deputado, o representante deles, ou para abrir uma comissão legislativa de inquérito para apurar esse sumiço desse dinheiro. Mas eu sozinho, povo araguari. Eu, Paulo do Vale, o Levi, o Wesley, a Ana Lúcia, que estamos aqui, sozinho nós não fazemos verão também, não. Aí depois sai aí, ó, em mídia social, que a Câmara, cadê a Câmara? Cadê o dinheiro do hospital de campanha? Cadê a Câmara? O Marcão declarou 6 milhões e 900 mil. Cadê os outros 3, 4 milhões? Aí dá notícia que Araguari vai receber aí 16 milhões. Cadê o restante do dinheiro? Isso tudo é o senhor que provoca, prefeito. Isso tudo é o senhor, deputado. Porque o senhor traz uma prestação de contas aqui na Câmara, traz informação que tem dinheiro, aí vem o prefeito, fala que não tem dinheiro, aí cabe quem fiscalizar, presidente? A Câmara. Eu quero fiscalizar, povo araguarino, eu quero fiscalizar. Eu estou aqui para fiscalizar. Estou aqui fazendo minha parte. Não falo que é a Câmara inteira que não quer fiscalizar, não. Eu estou aqui, vereador Tchãozinho, dizendo, eu quero fiscalizar. Mas só assim como é que eu faço? Ministério Público, eu quero fiscalizar. Cadê o dinheiro que o deputado Zé Vitor protocolou aqui na Câmara, dizendo que trouxe para Araguari? Fez vídeo. Cadê, prefeito? Quem que é mentiroso? O senhor ou o deputado? O deputado trouxe documento. O senhor disse que protocolou documento do Ministério Público. Eu quero saber cadê o dinheiro. Mas o regimento interno da Câmara não me permite sozinho abrir uma CLI. Eu preciso de 6 assinaturas. Ou 4, se não me engano. É 6. Eu quero saber cadê o dinheiro para prestar conta para você, araguarino, que me colocou aqui para fiscalizar. Mas sozinho não tem jeito. Pois não, vereador Machado.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhorzinho, primeiro, que a minha assinatura na sua proposta de CLI, você não precisa nem me pedir, já ganhou. Certo? Segundo, que no meu documento que eu recebi gentilmente do deputado Zé Vitor, garantindo que esse dinheiro veio para Araguari, senhores, tem a comprovação dos depósitos a favor de Araguari, porque eu li o documento minuciosamente, tiozinho. No seu documento também tem a comprovação dos depósitos que o dinheiro caiu na conta de Araguari. Por isso, eu dou um voto de confiança para o deputado Zé Vitor, porque nos meus documentos tem a comprovação dos depósitos a favor de nossa cidade. Ou isso foi forjado? Não é possível, né, senhor presidente, que isso teria sido forjado. Também, senhor Adelino, empresário que eu respeito, que o senhor detonou contra a Câmara, não é vereador que fechou o comércio, não, senhor Adelino. Tem aí a iniciativa do Ministério Público, do promotor. O senhor desce o pau na Câmara Municipal, quando o senhor vai falar da promotoria, o senhor fala que ele é um menino bom. Peraí. Oi, meu irmão, como é que é isso? Até parece que o senhor está fazendo é palanque com algum objetivo político, que eu não tenho nada com isso, que é um direito que o senhor tem, eu não vou questionar, aproveitando-se da sua situação. O senhor e aquela moça, que eu não vou citar o nome, fazendo aglomeração na porta da prefeitura num momento desses. Né? E aí a Câmara que é culpada. E eu apresentei um requerimento, e se for preciso eu tiro 1.000 cópias, perguntando para o secretário de saúde, Fujão, que anoiteceu e não amanheceu, picou a mula da Secretaria de Saúde, em que pé que estava o Hospital Municipal. E os vereadores aqui, Tchãozinho, votaram o requerimento que, depois que eu apresentei, passou a não ser meu, ser nosso. Eu perguntei a quem falou que a Câmara não fiscaliza, eu perguntei assim, no requerimento, a quantas anda o hospital de campanha? E aí, a prefeitura me respondeu um ofício mequetreque, Tchãozinho, que depois eu comentei ele aqui na Câmara Municipal, um ofício mequetreque, ou seja, que estava sendo providenciado e estava gozando dos devidos prazos. Né? Também questionei a quem falou que vereador não fiscaliza, que a Câmara, aliás, a cidade, declarado calamidade pública, era perigoso, porque passava um cheque em branco para essa administração. Isso me cheirava bem, falei aqui também, comentei aqui também. Então, com todo o respeito aos meus companheiros vereadores, o vereador Carlos Machado, ele fez a sua parte e vai continuar fazendo. Né? Não deram conta, já vou passar, não deram conta de me responder os 10 leitos primeiros do hospital de campanha e as 3 UTIs. Ou seja, induzindo a gente a acreditar que estava tudo bem. Aí eu fui lá, não tinha nada. Não tinha nada. Falei, a hora que os outros vereadores aqui estiverem, vão ver que aqui não tem nada. A hora que o promotor descobrir que ele está sendo informado, induzido, que o hospital está sendo construído, montado, e não tiver nada, passar só tinta, Tchãozinho, só batom, vai dar problema. E os nossos comerciantes é que estão pagando o pato, porque eu sou contra fechamento de comércio, eu tenho posição clara. Eu nunca fui a favor de fechamento de comércio. Quem falar que eu sou a favor é mentiroso. É mentiroso. Pois eu vivo do comércio também, ó. Se for para olhar para o lado do meu interesse, senhor presidente, eu vendo propaganda. Como é que eu vou vender propaganda para comércio fechado? Então, quem falou que eu fiz campanha, que eu votei, que eu falei que o comércio tem que ficar fechado, é mentiroso. Mentiu. Né? Então, se for olhar pelo meu lado, já começou errado aí, é incoerente. Né? A minha profissão é comunicar e vender propaganda. E com muita honra eu faço isso. Com muita honra. Então, eu quero dizer aos senhores que caíram de pau em cima da nossa Câmara Municipal e nós estamos aqui dispostos a continuar trabalhando. Pode contar comigo nessa comissão de inquérito, tem minha assinatura. Se for preciso implorar aos companheiros de Câmara para assinar também, vamos investigar isso aí. Mas jogar a culpa em cima da Câmara, de jeito nenhum. Esse desgaste tem que ser em cima da administração, do Palácio, do Poder Executivo, que não cumpriu aquilo que, inclusive, era de obrigação para o nosso povo, para a nossa gente. Aí estourou, não tem vaga para tratar as pessoas do coronavírus em nossa cidade. É a minha simples e modesta manifestação. Eu apresentei requerimento, a Câmara aprovou, me mandaram resposta mequetreque, eu falei que ia reiterar o requerimento, na hora que eu ia reiterar, a bomba estourou, não precisou que eu reiterasse o requerimento. Mas nós estamos aqui pelejando fazendo a nossa parte. Obrigado pela parte. Seuzinho, te devolvo
obrigado,
a palavra.
Obrigado, vereador. Carlos Machado, já vou devolver a palavra para o senhor, presidente.
Eu quero uma parte na sua fala, se não importar.
Pois não, presidente.
Primeiramente, Seuzinho, eu quero te parabenizar pela forma imparcial com que você colocou a situação. Isso, eu acho que... Acho não, tenho plena convicção da importância que é isso para o Poder Legislativo. Não puxando nenhum tipo de bandeira, nem para um lado, nem para o outro, mas pedindo que a verdade possa vir à mesa. Então, primeiramente, parabéns. Parabéns mesmo. Trocando uma ideia com o Levi, mais Ana Lúcia, que está mais próxima aqui, sentado, diante da sua sugestão, o que é a sugestão que eles nos deram, e se vocês concordarem? Porque, realmente, isso precisa ser esclarecido. A prefeitura fala algo e o deputado está falando outro. Inclusive, o Bruno Brandão acabou de me mandar...
O deputado mandou documento, presidente.
Não, Machado, vamos sair dessa seara, só um minutinho. O Bruno Brandão mandou um documento aqui agora também falando, chegou para mim que é um valor de 6 milhões. Aí o deputado fala que é mais. Pode ser que seja mais, não tem problema, mas o que nós precisamos é de sair desse fogo cruzado. Então, para minha sugestão para sair desse fogo cruzado é o seguinte, se vocês concordarem, os vereadores que aqui estão, já é uma comissão, se for o caso, monta a comissão, a gente convoca o prefeito, porque a Câmara tem o poder de convocar o prefeito, nós não vamos lá na prefeitura, não. Nós vamos chamá-lo aqui na Câmara, juntamente com o deputado. E aí a gente chama a mídia para poder trazer esse esclarecimento. Por quê? Nem para um lado, nem para o outro. Eu não vou falar de recibo, esses negócios, porque, de repente, o recurso seja para outra coisa também. Agora, o que não pode é falar, recebeu tantos milhões para o Covid, nem tudo isso é para o Covid, ou que seja. O que nós precisamos é que seja esclarecido isso. Então, eu quero te dar os parabéns, se você concordar, vocês concordarem, depois, se for o caso, isso não impede também, porque você tem a sua prerrogativa enquanto vereador, a gente faz, se for o caso, depois monta até uma CLI disso também, não tem nenhum... E, com certeza, terá todas as assinaturas. Então, se você concordar, se vocês concordarem, nós poderíamos marcar isso já para terça-feira, porque aí na segunda-feira a gente faz as movimentações que tem, a gente senta junto de manhã, organiza isso, na terça-feira, por volta, aí vocês definem o horário melhor, eu sei que parece que às 9 horas tem a troca do comando da Polícia Militar, apesar de ser um evento fechado, em virtude do decreto, não ter mais de 30 pessoas, mas aí já defino o horário e a gente já faz isso. E agora eu quero só, dentro da sua fala também, Tiãozinho, deixar uma questão relacionada a Cláudia Barros. Ela fez um contato comigo. É um absurdo, nenhum vereador foi nessa carreata. Eu disse para ela, eu não fui convidado, não sei se vocês foram, e se nós fossemos, e eu tenho o hábito, e eu tenho certeza que todos os vereadores têm esse hábito, de ir aonde alguém chama, pelo menos um. Porque se você for num evento desse, sem ser convidado, eles falam que você foi lá só para fazer política. Aí se você não vai, eles falam também. Mas eu só quero dizer o seguinte, em nome de todos esses vereadores que estão aqui, pode chamar que vão em qualquer evento. Inclusive, eu estive com o Pedro Luiz, junto com o vereador Paulo do Vale, lá, inclusive, né, Paulinho, no hospital de campanha, o Tiãozinho também esteve por lá, o Levi já tinha estado, a Ana Lúcia, esses vereadores têm ido lá direto, então a gente sabe o que está acontecendo. Queremos reconhecer, existe já alguns leitos, sim, mas são poucos ainda, mas a gente também tem que ser justo. Eu, mas o vereador Paulo do Vale, acompanhando o Pedrinho, né, Paulinho? Você viu o que nós passamos. Depois o secretário até pediu desculpa. Mas, assim, agora é injusto com a Câmara também o posicionamento que estão tendo e falar que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito. Então, se vocês concordarem, a gente já deixa marcado uma reunião. Aí eu só precisava de ver a hora da troca de comando, até para que, com certeza, o prefeito vai estar nessa troca de comando, mas precisa realmente ser feito. E aí a gente movimenta, lógico, quando eu falar a gente, é nós todos, é todos os meios de comunicação para que essa informação possa chegar à sociedade. Porque chega de ficar nesse fogo cruzado. Obrigado, Tiãozinho. Se assim o senhor concordar, a gente já faz dessa forma, até porque a sugestão é do senhor.
Obrigado, presidente. Eu concordo plenamente. As informações estão distorcidas. A assessoria do deputado me apresentou 1 milhão e 85 mil, não só para mim, mas para todos os gabinetes, que esse 1 milhão e 85 mil era para reforma e para imobiliar o hospital de campanha. Aí o prefeito, pelas informações que eu tenho, e tem um vereador aqui, que eu não vou dizer o nome, senta até nessa bancada aqui, ele acompanhou o deputado, acompanhou o prefeito, Tiboquinha, vou falar o nome, dizendo que 900 mil iria para pagamento da UPA. Então desviou de finalidade, teve um desvio de finalidade esse dinheiro do hospital de campanha. Aí depois o prefeito apresenta a público, inclusive na fala dele de ontem, dizendo que gastou nessa reforma menos de 750 mil. Então, espera aí, a conta não bate. Tem 180 mil voando. Mas você pega 1 milhão e 85 mil, tira 750 mil, sobra o quê? 335 mil. Cadê esses 335 mil? Aí a assessoria do deputado diz que tem esse 1 milhão e 85 mil para o Covid, mais 1 milhão e 417 mil, que foi na troca lá pelos testes rápidos. Aí mais 200 mil para o Covid, mais 400 mil. Aí dá 3 milhões e tantos mil. Cadê esse dinheiro? Então isso está esquisito. Aí ele diz que trouxe, sua assessoria diz que ele trouxe, o deputado, 355 mil para manutenção de UBS, 191 mil para Santa Casa, 230 mil Santa Casa, 245 mil Santa Casa, dá quase mais 1 milhão. Aí isso dá mais de 9 milhões, dá quase 10 milhões. Aí o prefeito apresenta ontem 6 milhões. Aí nós é que somos responsáveis. Nós temos que fiscalizar. Então eu acato a sugestão de Vossa Excelência de convocar o prefeito aqui na próxima terça-feira, presidente, para nos dar essa explicação. Mas já de antemão, se não for satisfatória, as explicações com documento, com documentação do prefeito, embasando-se nas notícias, na prestação de conta do deputado, embasando-se nos vídeos e na prestação de conta do prefeito. Se não bater a conta, CLI. Não vejo outro caminho. E se sumir o dinheiro, cassação. Sumir o dinheiro, tem que caçar. Porque a conta está ficando aqui na Câmara e nós não temos culpa, não. Nós temos os números apresentados por eles, os documentos apresentados por eles, mas não está batendo a conta. E, presidente, se o senhor me permitir, nessa extraordinária que nós vamos fazer a convocação do prefeito, eu vou apresentar esse projeto de lei também, pedindo uma extraordinária, depois que a gente discutir, depois que a gente analisar esse projeto que está sendo discutido em Uberlândia, que faz um fechamento nas fronteiras, que obriga o prefeito a fazer a fiscalização sanitária das fronteiras, que obriga o prefeito a fazer diariamente a fiscalização daqueles que estão testados, que obriga o prefeito a fazer a fiscalização daqueles que são do grupo dos que já foram postados positivo, que obriga o prefeito a colocar mais fiscais na rua, mas não é só colocar os fiscais. Se o senhor, prefeito, quer praticar economia, se o senhor não quer pagar hora extra para o fiscal, se o senhor não quer pagar produtividade para os fiscais, se o senhor não quer valorizar os fiscais, colocar eles no risco, se o senhor não quer aumentar o número de fiscais, dividir a conta com o prefeito, porque não é só fechar o comércio. tem que ter mais fiscalização. O centro da cidade, as loterias estão lotadas, os bancos estão lotados, as filas de bancos estão lotadas, mas o senhor não coloca ninguém para testar se o cidadão que está ali está com febre. Não tem lista na mão dos fiscais para eles saberem quem que já foi postado positivo, quem que está no isolamento. Não tem controle. É isso que o Uberlândia está fazendo, é isso que o juiz de fora está fazendo. Aí cai a conta no empresário, o empresário não pode trabalhar, o empresário vai falir, o desemprego está chegando, o emergencial vai acabar, o seguro-desemprego uma hora vai acabar. E aí o que é que o povo vai fazer? Vai saquear o comércio? Vai roubar? Não tem emprego? O empresário vai suicidar porque está devendo? Então, senhores representantes da CDL, eu já apresentei a lei para vocês, eu vou apresentar aqui na Câmara, nós vamos pedir a participação do MP, e se não também responsabilizar o prefeito, se o prefeito não investir também na fiscalização, o que, que adianta? Ranchos, festas, para tudo quanto é lado, fechar os templos religiosos. Eu vou apresentar uma lei aqui, Levi, gostaria da assinatura do senhor também, para colocar os templos, assim como vai ser em Uberlândia, como é em Juiz de Fora, como serviço essencial, os templos religiosos. Assim como as academias, eu estava fazendo academia lá no Dimas, eu acho que é um serviço essencial. Saúde é serviço essencial. O Dimas estava trabalhando conforme o plano de contingência. Não tinha problema nenhum, está fechado. E isso reflete na saúde. Isso tem que ser serviço essencial também. Está previsto na Constituição. Então, vou apresentar essas duas leis terça-feira, presidente, nessa extraordinária, e peço assinatura de todos os colegas e aprovação, depois da apreciação dos senhores, com certeza. Então, obrigado, presidente, devolvo a palavra. Desculpe o desabafo. Certo. A sobrecarga está grande em cima da Câmara e a participação está pouca. E a consideração está pior ainda. E você, cidadão araguaíno, saiba diferenciar quem aqui na Câmara está trabalhando e quem está na sombra. Isso é que eu gostaria de passar ao nosso povo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador.
No momento oportuno, eu quero um minuto.
Isso. Eu vou passar a palavra para o vereador Levi. A vereadora Ana Lúcia solicitou e o vereador Carlos Machado também solicitou. Eu só vou combinar com vocês o seguinte. Não é culpa de vocês, mas se porventura até 10 horas a gente não terminar, eu passo os trabalhos para a vereadora Ana Lúcia, que na verdade eu estou no laboratório. Palavra franqueada ao Levi.
Presidente, nós...
Tiãozinho, nós vamos olhar isso aí para terça-feira, viu?
Eu quero parabenizar o vereador Tiãozinho, que exprimiu a indignação desse poder legislativo. E quero contribuir também, vereador Tiãozinho, que vereadora Ana Lúcia e eu estivemos como representantes da Comissão de Saúde, tem 15 dias que eu assumi a presidência, fiscalizando os valores que chegaram para o Covid. Nessa oportunidade, junto com o staff técnico e o secretário de Saúde e o adjunto, nos foi repassado o valor de 6 milhões. Eu também vou na mesma linha. Nesse momento, a nossa bandeira não é o deputado nem o executivo, é o povo. Essa é a bandeira do Legislativo. E fiscalizamos os valores repassados à Santa Casa, fomos à Santa Casa e fiscalizamos junto à Santa Casa os valores que a Santa Casa utilizou para o Covid. O restante que está em caixa e o que a Prefeitura gastou para o Covid internamente. Então, esses 6 milhões que Vossa Excelência cita aí, eles já foram pela Comissão de Saúde. Agora, é importantíssimo, nesse momento, a gente saber com quem está a verdade. porque se torna muito mais grave ainda eles terem prestado à Comissão de Saúde informações que não são as corretas. De igual forma, também, acho gravíssimo alguém vir ao público e também dizer que encaminhou recurso e esse recurso não veio realmente. Então, a gente precisa, nesse momento, ser salomônico. Nós precisamos, nesse momento, cortar a criança no meio para saber exatamente quem é que está com a razão, porque nós estamos defendendo o povo. Acho importante todos os projetos em relação à CDL, quero só dizer o que eu tenho dito a todos os segmentos evangélicos, aos segmentos do empresariado, da indústria, dos pequenos empresários. O momento é difícil, de crise. A condução, se cometeu erros ou não, e no momento certo a Câmara vai se manifestar, que a gente está trabalhando para tentar diminuir a quantidade de casos, se nós vamos depois expor se o comitê errou, se houve falta de planejamento, está ficando muito claro. Mas eu quero dizer que, nesse momento, em Araguari e em Minas Gerais, está judicializado abertura de comércio, flexibilização. Então, hoje, já saiu da nossa alçada enquanto Poder Legislativo, né, e já está já judicializado sobre um decreto que é abrangente no governo do Estado, que é o Minas Consciente, o decreto 017. Só para dizer à população, ao pequeno empresário, que às vezes você não vire massa de manobra para alguém que quer utilizar um momento difícil para ter ganho político. Eu acho isso, mais uma vez, espúrio, eu tenho dito. Usar do sofrimento das pessoas para fazer a politicagem pessoal, eu acho isso tremendamente espúrio. Agora, levantar a bandeira, dar voz a esses empresários que estão sem condição de pagar seus colaboradores, aqueles que não sabem mais o que fazer, os donos de academia, as pessoas que estão impedidas, essa voz, ela precisa ser recorrente. Mas, nesse momento, está fora da nossa alçada, porque temos judicializado... Caiu ontem à noite? Bom, então, se caiu ontem à noite, boa notícia. Então, segunda-feira, volta a termos aqui. Não obstante, no município de Araguari... Certo. No caso de Araguari, ainda está, nós estamos sob liminar, ainda está judicializado. Então, presidente, eu parabenizo a Câmara pela condição consciente, nesse momento, de resguardar a população. E a população quer saber quantos milhões vieram, aonde está sendo gasto. Informando que a Comissão de Saúde, eu e a vereadora Ana Lúcia, estivemos e fiscalizamos os 6 milhões com todos os empenhos. E solicitamos que eles fossem encaminhados a todos os vereadores, estamos aguardando. Deve ter como resposta de requerimento ler o meu nome, possivelmente deve ter chegado. E eu vou reproduzir. E aí a gente já vem municiado, vereador Tchãozinho, para a próxima terça-feira com os empenhos, para a gente ouvir quem está com a razão. Obrigado, presidente.
Obrigado. Vereadora Ana Lúcia.
Vereador Tchãozinho, eu quero te parabenizar, sabe, por entrar em defesa da Câmara Municipal, porque ir na rede social e falar é muito fácil. Eu fiscalizo, eu estava com o Levi, porque eu sou da Comissão de Saúde, e a saúde é uma pasta que eu gosto muito, sabe, eu vou a fundo, eu vou atrás, eu procuro, então eu não acho justo eles irem na rede social e falar que a gente não está fazendo nada. Nós estamos fazendo, sim. Inclusive, o dia que o Levi... Estava eu e o Levi, e estivemos na Secretaria de Saúde, como ele disse, com o secretário e o pessoal da contabilidade também. Foi relatado tudo para nós. Nós saímos de lá, fomos lá na Santa Casa, o Danilo falou tudo, explicou, mostrou para a gente, inclusive a Santa Casa estava com dinheiro no caixa, e o preço de um medicamento, né, vereador, que ele falou, um absurdo, sabe? Mas é caro mesmo. Então, eu acho assim, que a população tem que ter respeito com a Câmara, porque nós fiscalizamos, sim. Só que a gente não fica filmando tudo, mostrando tudo, entendeu? Mas a gente vai... A procura, sim, fiscaliza. Tchãozinho, muito obrigado mesmo e parabéns, tá? E estamos juntos nessa e muito certinho. Vamos trazer o prefeito e o deputado para a gente ver até onde, né, o que um está falando e o outro está falando. Outra coisa, eu fui informada que a pintura do Hospital Municipal foi feita com recurso da prefeitura, sabe? Não foi, Levi, que eles nos repassaram? Foi isso que eles nos repassaram. Entendeu? Então, falar, fala muito. Agora, eu quero ver o que é verdade. Porque falar, todo mundo fala. Né? Criticar, todo mundo critica. Agora, coloque-se no nosso lugar. Vem aqui para trabalhar, para vocês ver se é fácil. Obrigada.
Parabéns, vereadora. Parabéns.
Isso aí.
Machado.
Eu só quero completar e provar mais uma vez que essa Câmara não é omissa e que esse movimento que estão fazendo aí na minha cabeça são todos pré-candidatos a alguma coisa. Eu não tenho dúvida. Se alguém quiser duvidar, eu respeito. Mas eu tenho certeza que estão fazendo um palanque danado em cima da Câmara, inclusive, presidente. Eu vou perder um minuto aqui dizendo um negócio. É para trocar tudo. O discurso deles é esse. Então, eu entendo assim. Outra coisa. Apresentei aqui também um requerimento, poderia ser um anteprojeto, mas apresentei um requerimento detalhado, mastigadinho, para o secretário de Saúde, Fujão, que largou a secretaria de um dia para o outro, quando viu a coisa preta, certo? Não é o atual secretário de Saúde, o Fujão, aquele que veio aqui falar aquele monte de bobagem, e não era nada verdade o que ele falou, e eu não acreditei na baba de calango. Ponto. Um requerimento, dando os detalhes sobre a fiscalização sanitária nas entradas e saídas de Araguari, e tive o apoio dos vereadores por unanimidade, presidente. Então, o requerimento não passou a ser meu, passou a ser nosso. Nem resposta eles nos mandaram, que já não é eu mais, somos nós. Nem resposta. Isso também dá cassação por omissão, prevaricando contra nós e contra o povo. Então, vê que de longe a Câmara está preocupada com a fiscalização sanitária, com o problema do coronavírus em nossa cidade e a Secretaria de Saúde preocupadas com o quê? Pergunta-se. Em colocar em dúvida a iniciativa do deputado? Isso é política sim, presidente. É politiquinha sim, Levi. É sim. Não é? Porque o deputado mandou documento. O prefeito só falou. É igual a Ana Lúcia falou. Falar todo mundo fala. Eu estou falando aqui. Mas eu apresentei o requerimento pedindo providências sanitárias. Aí o prefeito manda para cá um projeto, até muito bom, multando quem não usa máscara. Mas ele não faz a parte dele. Eu queria votar a favor do projeto. Mas espera aí, festas e mais festas para lá e para cá. Cadê uma comissão especial da Secretaria de Saúde para fiscalizar os aglomerados, as festinhas? Tem uma chácara aqui, saindo, na saída para Caldas Novas, que a polícia vai lá todo final de semana, tem festa. Eu não vejo punição nenhuma contra os donos, proprietários dessa chácara, que aluga. Isso é problema da Secretaria de Saúde, sim. Da barreira sanitária, sim. Agora, a prefeitura não faz nada para poder fiscalizar, para combatermos o coronavírus em Araguari. O que faz a prefeitura, Tiãozinho? O que a Secretaria de Saúde faz, a não ser falar que não veio dinheiro, falar que está construindo hospital de campanha, chega lá, não está construindo coisa nenhuma, só passou tinta. Nós fizemos, nós mandamos os requerimentos, requerimentos que nós pesquisamos, é de ordem legal, pode. Não é uma coisa inconstitucional. Então, calma lá. O projeto que está aí é muito bom. Mas eu não tenho certeza que ele será aprovado. Então, era só esse detalhe, presidente, para dizer aos senhores que a Câmara não tem sido omissa. Nós temos dado sugestão, nós temos pedido, nós temos ido atrás e nós estamos fazendo a parte do vereador. O que eu não posso é fazer a parte do secretário. né? Senão dava intransigência, ingerência lá no governo. Mas a nossa parte nós estamos fazendo, presidente. Requerimentos, anteprojetos, o tiozinho vai apresentar um projetão aqui daqui a pouquinho. Cadê a fiscalização sanitária? Né? As outras cidades estão fazendo. E a nossa cidade? O cara faz o que quer, entra aqui, faz o que quer, sai, vira aquela coisa. Ontem, presidente, um fiscal estava fazendo um trabalho de conscientização ali em frente ao mercado. Esse é um trabalho de conscientização, eu dou a mão à palmatória em frente ao mercado municipal. Aí, alguém entrou na rede social dizendo que foi vereador que mandou. Eu entrei imediatamente em cima e falei, o senhor está mentindo. Vereador não mandou, não. Vereador não pode mandar nisso, não. O vereador, ele tem que fiscalizar. Agora, é a comissão de saúde, lá o setor competente de vigilância sanitária, que fez curso para isso, é que sabe o que, tem que ser feito. Né? Então, tudo é para bater em vereador. E os vereadores estão fazendo a sua parte, como nós estamos aqui agora. Obrigado, presidente.
Obrigado, Machado. Palavra, presidente. Ô, Paulinho, palavra franqueada ao senhor.
Todo mundo usa, se eu não usar fica ruim, né? Primeiro, é dizer que o sentimento do Tiãozinho é o nosso sentimento desde o início do mandato, sem criticar os demais vereadores, que eu tenho o maior respeito. É fato que essa conta, quem ia pagar era a Câmara mesmo, pela desorganização do governo. O governo é um governo muito desorganizado, muito insensível até às cobranças dessa casa, não só da oposição, como da própria base, que também cobrava muito por algumas situações. Aí veio essa história, essa realidade do Covid, que não atingiu só Araguari. Não é só Araguari também, gente, que está com os comércios fechados. Não é só Araguari que está passando por isso. Acontece que a desorganização do governo, as informações, troca de secretário constante. Hoje a gente vê o prefeito sozinho, poucos que estão ali ao lado dele. E isso acaba, a população acaba entrando em colapso mesmo, né? Um colapso político, né? Contra essa casa, que tem feito seu trabalho, tem cobrado, tem os seus erros, tem os seus acertos, como qualquer outra entidade. Sobre a manifestação que houve essa semana, né, e nós respeitamos todas as manifestações, todas as cobranças, tem que cobrar mesmo, tem que criticar mesmo, mas foi uma manifestação deles, que não queriam político, vereador Wesley. Eles não queriam políticos ali naquele momento para protestar. Era uma coisa do sentimento deles. E se o Tiãozinho estivesse lá, se o Paulo estivesse lá, se qualquer um de nós estivesse lá, o movimento se acabava, né? Respeito a Cláudia Barros, tenho um total respeito por ela, pelo CDL. Essa semana, não há discussão, um diálogo entre eu e o Adelino do Pemenor, em áudios, né, onde ele, né, criticou muito o Poder Legislativo, e todos nós sabemos que houve aí um comitê, que até certo ponto foi importante, mas infelizmente depois deixou de ter sua finalidade. O que, eu quero dizer com isso tudo, gente? Nós estamos num ano eleitoral, com o Covid. Né? Todos pregam mudança, renovação, também respeito isso. Mas atrás de muitas dessas manifestações, né, há um novo com a roupa velha, Marquinho. Tem um novo com a roupa velha. Tem até deputados atrás dessa manifestação, que pregam uma mudança, pregam uma renovação, que nós sabemos que eles estão com a roupa velha. Não sou contra a renovação, até porque fiz parte de uma renovação aqui em 2012. Não sou contra de maneira alguma. Mas o bom trabalho, né, quem busca trabalhar com seriedade, com franqueza, levando as informações, também tem que ser valorizado. E o novo de hoje é o velho de amanhã. Então, a pessoa que está criticando o Poder Legislativo, até mesmo o Poder Executivo, até mesmo os deputados, o novo que entrar aqui será o velho de amanhã. Então, tome muito cuidado ao dizer em renovação, principalmente os pré-candidatos, que quando chegarem aqui, será o velho de amanhã. Tome muito cuidado com isso. Eu acho que é um momento que nós temos que nos unir para o Covid-19. Tiãozinho está certo, temos que fiscalizar isso. Nós temos feito, tentado fazer pelo menos. Quantas CLIs nós propomos aqui, algo, mas é um regimento. E parlamento é isso. Aí. Há quem concorda, há quem não concorda, nós sempre respeitamos isso. Mas tome muito cuidado, gente, com esse tipo de pessoas que estão fazendo essas manifestações, porque não estão preocupados com a vida humana também, não. Estão preocupados em sentar aqui. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador Paulo do Vale. Solicito a vereadora Ana Lúcia que faça a segunda chamada dos senhores vereadores. Parabéns, Paulinho.
Ana Lúcia Rodrigues Prado, presente. Carlos Antônio de Brito Machado.
Presente.
Cláudio Coelho Pereira. Josney de Andrade, Douglas Vieira Rodrigues Tosta, Juliano Souza Rodrigues, Jander Souza Patrocínio, Leonardo Rodrigues da Silva Neto, Levi de Almeida Siqueira,
presente.
Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha, Luiz Antônio de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira do Vale,
presente.
Sebastião Joaquim Vieira,
presente.
Vanderlei Inácio, Warley Ferreira de Moraes, Wellington Rezende da Silva, Wesley Marcos Lucas de Mendonça,
presente. Fica para a ordem do dia da próxima sessão extraordinária, as matérias que contarem no edital que será publicado. Antes de fazer a chamada final, só eu estava trocando uma ideia, falando com a Maria das Dores aqui no WhatsApp, Tiãozinho. Eu estava com a Maria das Dores. Para terça-feira, nós vamos fazer o seguinte, se vocês concordarem. A gente monta a comissão, de repente, através da comissão de saúde, com você junto, que já tem a comissão, a gente faz essa audiência da questão. Porque, na verdade, não dá para convocar extraordinária para terça-feira. Mas aí, eu creio que na quinta-feira a gente já faz uma, aí sendo projeto relacionado ao Covid, o senhor apresenta o projeto de lei, beleza?
Deixa eu fazer uma pergunta, presidente.
Sim, Machado.
Nós temos que preocupar se isso vai ser nós vamos convocar o prefeito, convocar o deputado, e também... Nós temos que entrar no denominador comum sobre agendamentos. Não começa a nos enrolar. Porque eu não posso por isso, por aquilo, vou viajar e tal. Nós temos que ter um pouco de habilidade nisso para a gente obter sucesso.
Diante do pronunciamento aí do vereador Tiãozinho, eu tenho total tranquilidade que todos dois vão ter o interesse. Mas como nós estamos no final de semana, né, segunda-feira de manhã, vocês até podem, o Tiãozinho mais o Levi, a Ana Lúcia, e eu acho que o Paulo também é da comissão, vocês organizam isso e eu só vou ligar para o Marcão e para o deputado para a gente ajustar o horário na terça-feira por causa da posse do coronel, do novo comandante. Oi? Ah, sim. Chamada final, vereadora.
Ana Lúcia Rodrigues Prado, presente. Carlos Antônio de Brito Machado.
Presente.
Cláudio Coelho Pereira. Josney de Andrade. Douglas Vieira Rodrigues Tosta. Juliano Souza Rodrigues. Jander Souza Patrocínio. Leonardo Rodrigues da Silva Neto. Levi de Almeida Siqueira.
Presente.
Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha. Luiz Antônio de Oliveira. Paulo Sérgio Oliveira do Vale.
Presente.
Sebastião Joaquim Vieira.
Presente.
Vanderlei Inácio. Warley Ferreira de Moraes, Wellington Rezende da Silva, Wesley Marcos Lucas de Mendonça.
Presente, agradeço a presença de todos e, de acordo com o edital, nós convocaremos aí a próxima sessão extraordinária. Que Deus abençoe. Muito obrigado aos vereadores, aos colaboradores, todos.